demográfico para conseguirmos garantir o financiamento das funções sociais do Estado e para conseguirmos garantir o financiamento das funções do modelo social europeu. Liberdade, segurança e justiça. Esses são os três valores que perseguimos no exercício da autoridade democrática do Estado. Mas o exercício da autoridade democrática do Estado não se pode confundir nunca com o autoritarismo, porque o autoritarismo cerceia as liberdades, os direitos e termina com a pluralidade democrática, com essa diversidade que é a riqueza das sociedades cosmopolitas, das sociedades abertas às quais nós nos orgulhamos de pertencer. Verifiquei também que aqui foi de novo reassumido o humanismo do país nos seus compromissos internacionais, nos compromissos para com migrações reguladas na origem, no trânsito e no acolhimento, mas também o humanismo nas condições para acolher, acolher com condições de segurança. Julgo que ficou mais do que evidente na primeira intervenção que tive a oportunidade de fazer, de que os mecanismos de verificação e de controle de segurança são mecanismos de verificação e de controle de segurança que não apenas estabelecem uma cooperação partilhada e reforçada na permuta de informações entre os diferentes serviços e forças de segurança, como também estabelece essa cooperação em termos internacionais. São várias as verificações feitas em relação aos cidadãos que pedem estatuto de proteção internacional. E são várias as verificações aos cidadãos que solicitam autorização de residência para viver ou para investir no nosso país. Permitam-me, contudo, que eu possa responder às perguntas e afirmações que foram feitas pelo Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, para lhe dizer que li com atenção o que escreveu nas suas lições de Direito Penal, dizendo o seguinte, a propósito dos atentados terroristas do 11 de setembro: as alterações no Direito Penal no seguimento dos atentados terroristas têm-nos feito reverter as prioridades, têm-nos feito antever culpados. Era bom que ouvissem, porque talvez não tenham lido essas lições. Têm-nos feito antever culpados antes de julgados e têm-nos feito antever crimes antes de qualquer outro delito. Senhor Deputado, pois eu quero dizer-lhe que ser corajoso não é falar alto. Ser corajoso não é ter agressividade nas palavras. Ser corajoso Ser corajoso é ser temperado nas palavras, ser temperado nos atos e ter coragem de afirmar, independentemente dos tempos mais complexos ou menos complexos, as convicções e os valores que se defenderam noutros tempos. Essa é que é coragem. É ter coragem para, mesmo em tempos difíceis, manter os valores que se afirmaram outrora. Porque se afirmaram falsamente esses valores, ou então está-se a ser falso hoje porque não está a ser coerente com os valores que se afirmaram no passado. Quanto às perguntas que aqui fez o Sr. Deputado fez um ataque descabelado às instituições de justiça e às instituições democráticas. Porque aquilo que o Sr. Deputado aqui disse foi que não acreditava naquilo que foram as declarações públicas do primeiro e mais importante responsável na condução das investigações judiciárias, ou seja, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que afirmou que até ao momento de ontem, não havia indícios que estabelecessem conexão, que estabelecessem, como o senhor deputado gostava que me deixasse terminar. Quando houve a pronúncia do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, foi no sentido que até àquele momento não havia elementos indiciários que estabelecessem quaisquer conexões entre o ato cometido e a ameaça terrorista. Todavia, como é evidente, quando se abre um procedimento de investigação, todas as hipóteses têm que ser objeto de investigação. O Sr. Deputado sabe isso. Essa é uma linha de investigação que não pode ser naturalmente posta em causa, porque esse é o dever do Ministério Público. Mas aquilo que o senhor aqui está a dizer é procurar infirmar informações sobre as quais aqui não diz qual é a sua fonte, tirando a fonte dos jornais. Aquilo que eu quero dizer ao Sr. Deputado é que até ao momento... Sr. Deputado, aquilo que quero transmitir... Como o Sr. Deputado, as instituições do nosso país têm valores que estão para além daquilo que é superficialmente colocado no espaço público. Essas instituições disseram pouco tempo depois de todas as diligências de investigação desenvolvidas que não havia elementos indiciários que estabelecessem a conexão entre aquele ato, que é um ato criminoso, hediondo, que não podemos deixar de lamentar, e ligações aos movimentos do terrorismo ou à ameaça terrorista. Essa é a informação com que estamos a trabalhar no momento em que estamos a responder neste Parlamento. Senhor Deputado, se porventura o Sr. Deputado tenha informações que não sejam do conhecimento das autoridades judiciárias, pois deve dirigir-se ao Ministério Público e apresentar os factos ao Ministério Público. Senhor Deputado, quero terminar lembrando também o seguinte. Sobre os emigrantes, se há governo de que se possa orgulhar da criação de condições para alargar os direitos políticos aos emigrantes, garantindo que todos possam participar na vida política nacional, este é o governo que aqui está a prestar provas a este Parlamento. Mas agora aquilo que eu quero transmitir é o seguinte, é que foram muitas as vezes em que secretários de Estado das Comunidades Portuguesas passados, secretários de Estado das Comunidades Portuguesas presentes e o Ministério dos Negócios Estrangeiros diariamente têm a nossa diplomacia a procurar muitas as vezes que países de acolhimento não promovam o reforço forçado de portugueses que também se encontram em circunstâncias irregulares no desempenho das suas vidas nesses mesmos países. É por isso que é muito importante, e recomendei que pudessem ler este trabalho que foi desenvolvido pelo Essa de Queiroz sobre o contributo da imigração para o desenvolvimento social, cultural, para a inovação e para a promoção das condições de vida, quer nas terras de origem, quer nas terras de acolhimento. Talvez, lendo esses clássicos, talvez consigam elevar o discurso político e torná-lo mais humanista, porque quanto à coragem na conservação dos valores fundamentais, está tudo dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação verdadeiramente à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Verdadeiramente à mesa. Sr. Presidente, é mesmo uma interpelação à mesa, porque é a si diretamente que quero dirigir-me, dizendo o seguinte, isto é um debate temático, nos termos do regimento, tem um tema, e o Sr. Ministro vem aqui prestar esclarecimentos sobre um tema. Dado a gravidade dos acontecimentos que ocorreram, e que o país todo acompanhou, o Chega questionou o Sr. Ministro diretamente em duas questões muito concretas, uma sobre os serviços de informações e outra sobre um despacho do Ministério Público que é público, mas sobretudo sobre declarações e sobre a atuação do seu Secretário-Geral da Administração Interna. E eu acho que era aproveitoso que o seu Secretário de Estado, que aqui está para prestar esclarecimentos, respondesse o que não o fez sobre se os serviços de informações, se se confirma a notícia dos jornais de que os serviços de informações estão a seguir esta pista, que os portugueses querem saber isto. E eu acho que se estamos na Assembleia da República e o Sr. Ministro está aqui a prestar esclarecimentos, deve responder e não fazer uma homilia sobre essa de Queiroz e não responder a isto, que é isto que os querem saber. Portanto, por isso é que eu lhe digo, por isso é que eu lhe digo que é dirigido a si, se entender que temos razão de, no fundo, recomendar ou intimar o Sr. Ministro a responder a uma pergunta que eu acho que não choca ninguém, intimar como Presidente da Assembleia da República, a que o Sr. Ministro responda a esta questão que nos parece da maior gravidade, estar no espaço público sem uma resposta do Ministro da Administração Interna, e o Sr. Ministro não o fez, por isso é que peço a sua intervenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado colocou as questões ao Sr. Ministro nos termos que entendeu. O Sr. Ministro respondeu a essas questões nos termos que entendeu. O que eu posso dizer é apenas o seguinte, que não estamos perante um debate temático, mas sim perante um debate de atualidade, que o Secretário-Geral do Serviço de Segurança Interna não está na dependência do Ministro da Administração Interna, e quanto a homilias sobre essa Queiroz, talvez o Padre Amaro. Vamos iniciar a segunda ronda. Vamos iniciar a segunda ronda do debate. Cabe ao Partido Socialista a primeira intervenção e tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, Portugal sempre soube projetar uma filosofia clara na ordem internacional, promotora da paz, defensora dos direitos humanos e da democracia, e que temos que continuar a aprofundar. Não nos desviaremos desse caminho, nem cederemos ao populismo fácil e aproveitamento de dramas e dores humanas. Este debate de atualidade sobre imigração e segurança está contaminado à partida e visa intoxicar a sociedade portuguesa contra os imigrantes e refugiados. Não deixaremos. É um debate minado pelos seus proponentes e o único detector anti-minas eficaz para combater o discurso do ódio e intolerância contra os migrantes passa por continuarmos a afirmar que foi a tradição humanista de Portugal, forjada nos direitos humanos e na Declaração Universal, que nos trouxe ao país progressista, tolerante e aberto ao mundo que nos orgulhamos de ser 49 anos depois de Abril. A sociedade portuguesa continua a reconhecer os impactos positivos da imigração e sabemos bem que a imigração combina com diversidade, desenvolvimento e riqueza cultural. Sabemos bem que a imigração combina com demografia e natalidade e num dos países mais envelhecidos do mundo e da Europa precisamos da renovação etária que nos trazem, sendo que mães estrangeiras são já responsáveis por cerca de 14% dos partos. Sabemos ainda que temos uma imigração ativa e contributiva que combina com sustentabilidade, já que dos 750 mil residentes estrangeiros em Portugal contribuem com mais de 1.500 milhões de euros para a segurança social. Sem os imigrantes, caros deputados e deputadas, alguns setores económicos e atividades entrariam em colapso. A imigração combina igualmente com solidariedade e acolher de forma ativa e descentralizada quem nos busca constitui-se como um imperativo ético e político, até porque somos um país de imigrantes com uma extensa diáspora. A imigração não combina de todo com os fantasmas que a extrema-direita quer atingir e agitar de insegurança ou risco para a comunidade. Temos que ter limites no aproveitamento dos acontecimentos sociais, por mais dramáticos e devastadores que sejam, para atingir os objetivos do crescimento eleitoral. Não deixaremos. Cultivar o medo, fraturar a sociedade, instigar discursos de ódio contra o outro que é diferente, leva-nos sempre a um não lugar, a uma não existência, onde a censura se instala e onde começamos a viver de cócoras. Não deixaremos. Portugal assenta a sua política de imigração no Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas, que reforça a gestão da dimensão externa das migrações, e no Pacto Europeu de Asilo, entre outras convenções internacionais. Fomos, aliás, um dos primeiros países do mundo a aprovar o seu Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações Seguras e considerado pela OIM como um Champion Country. O Sistema Único de Acolhimento de Refugiados permitiu que Portugal seja hoje considerado um dos melhores países em recolocação e readmissão de refugiados, onde o Alto Comissariado para as Migrações, a Segurança Social, demais entidades, autarquias e ONGs, como o Conselho Português para os Refugiados, entre outras, desempenham um papel de exceção no apoio jurídico, social e inserção laboral daqueles que carecem de asilo e proteção internacional. A todos eles, o nosso aplauso e saudação. Igualmente, os imigrantes beneficiam de uma lei de vanguarda e as pendências existentes estão a ser acauteladas com um novo portal automático, onde já 100 mil autorizações de residência foram solicitadas. Sublinhe-se que a agenda para o trabalho digno do Partido Socialista protege os nossos migrantes, dado que reforçou o combate à precariedade, o recurso abusivo ao trabalho temporário e ao trabalho não declarado e conferiu novos poderes à ACT. Não se queira